Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil.
Bem-vindo a todos a mais um vídeo da série Real Talks da CBRE Brasil. Hoje nós temos uma edição especial em comemoração ao Prêmio Master Imobiliário de 2021, que a CBRE ganhou no início desse mês de outubro, com o case de venda do terreno da Ford em São Bernardo do Campo. Para participar conosco dessa conversa, a gente tem o Denis Espinosa, que é diretor da nossa área de Land Services, e o Rodrigo Couto, que é diretor da nossa área de locação de condomínios logísticos. Bem-vindos. Denis, começando contigo, o que você pode compartilhar conosco sobre essa metodologia de trabalho envolvendo terrenos?
Bom, primeiramente, agradecendo a oportunidade de a gente poder conversar aí com, enfim, com muita gente que vai ouvir esse vídeo. Acho que esse case realmente ele foi completo, né? A gente começou desde o estudo de desenvolvimento, que passa por todo o estudo de zoneamento, de pesquisa de mercado, de análise financeira para entender qual é o melhor tipo de produto a ser desenvolvido naquele determinado terreno. E, sequencialmente, a gente coordenou um processo organizado de concorrência para a venda desse terreno da Ford. Então, realmente, ele foi, do ponto de vista aqui da área de Land Service, ele foi bem completo. São as duas grandes pilares que a gente tem desse departamento, né? A consultoria inicial para entender qual é o melhor produto, qual é o potencial valor desse imóvel frente ao mercado. Depois, realmente, efetivar isso, ou seja, sabendo qual é o melhor produto, no caso, um projeto logístico, né? Foi o que apontou o estudo desse terreno de 1 milhão de metros quadrados, e a gente depois foi fazer o processo de concorrência para, enfim, trazer investidores e de fato concluir o processo de venda. Então, assim, essa metodologia que foi utilizada no processo da Ford, na verdade é um padrão CBRE, né? A grande maioria dos projetos, dos terrenos que a gente desenvolve o processo de comercialização, passa por um estudo prévio de consultoria para realmente identificar qual é a melhor estratégia a ser feita nesse imóvel, para, obviamente, pensando com a cabeça do proprietário, como é que a gente consegue entregar o melhor resultado possível para os nossos clientes.
Excelente. Bom, em linha então com esse mercado logístico que você citou, que é objeto do nosso case, quero ouvir do Rodrigo, nosso especialista aí no setor, como é que está esse mercado?
Acho que a gente está num momento único, né, no mercado de logística já no Brasil há pelo menos uns 3 anos, né, especialmente com a pandemia. Se é que alguma coisa a gente pode tirar de bom disso, para o nosso mercado, realmente, né, o crescimento do e-commerce fortaleceu demais o mercado brasileiro como um todo, né? A gente, há muitos anos, o mercado era concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, e especialmente ao longo da pandemia, com esse fortalecimento e saindo de números aí de e-commerce de 5 para 10% consolidados no Brasil, né, a gente sentiu uma necessidade de novos projetos em todo o Brasil. Então, a gente sente que na região Nordeste, na região Sul, na região Centro-Oeste, que eram regiões que não tinham exatamente aquela força, né? Se a gente comparar com mercados mais consolidados como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente pode perceber esse crescimento. Alguns números, assim, só para a gente discutir aqui. A gente já está chegando a números próximos a 4 milhões de metros quadrados em absorção no Brasil, bruta. Absorção líquida, que mostra realmente um crescimento desse mercado, nós estamos falando em 2 milhões e meio de metros quadrados. Em termos de expectativa, tá? Na verdade, a gente já teve 2 milhões e a perspectiva é de 2 milhões e meio. E a gente tem aí um novo estoque razoavelmente controlado. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Assim, o novo estoque é muito grande, tem muita gente desenvolvendo, muita gente olhando esse mercado. A nossa visão ainda está bem controlada. Isso mostra um pouco de reflexo da vacância, que está aí próximo de 10%, se a gente pegar como todos os mercados no Brasil.
Em São Paulo, especificamente, como é que está essa vacância?
São Paulo, as coisas estão melhores ainda, né? Na verdade, a gente se a gente olhar a região mais procurada, que a gente chama de raio 30, que é praticamente dentro do anel metropolitano, a gente está falando aí de uma vacância de 6%. E aí vem o link aqui com o pessoal desse case aqui no ABC. Na realidade, a gente... Eles enxergaram aí um momento de crescimento desse e-commerce, né? É praticamente o último terreno aí dentro da cidade nesse local. E esse crescimento de last mile, olharam para os conceitos, acho que a gente pode discutir agora logo à frente um pouco todos os conceitos desse projeto importante aqui para a cidade.
Maravilha. Denis, voltando para o nosso case aqui, queria que você contasse um pouco mais aí os desafios colocados pelo cliente Ford e os resultados aí obtidos no processo de concorrência organizado pela CBRE.
Então, fazendo um link com o que o Rodrigo falou há pouco, realmente, na época que a gente fez o estudo, a gente analisou esse mercado logístico, na época estava com 7,8% de vacância, hoje a vacância está em 2,8%, 2,6%. Então, realmente, essa tendência de queda de vacância que a gente observou no mercado do ABC aconteceu. E isso tudo embasou, né, todas essas estimativas do que aconteceria com vacância e com preços na região, embasou todo o processo de comercialização, onde a gente fez realmente uma concorrência, onde a gente abordou mais de 50 grupos, recebemos 10 propostas de aquisição. Totalidade dessas propostas superaram um montante de mais de 4 bilhões de reais. O consórcio ganhador, né, chegou num preço de 545 milhões, pagos em dinheiro à vista. Né? Então, a informação que a gente tem é que essa é a maior transação em dinheiro já concretizada no mercado imobiliário brasileiro de um terreno. E o processo realmente foi um processo muito rápido, porque, como a gente mencionou, começamos em março de 2020, e nós assinamos a escritura em outubro de 2020, ou seja, estamos falando de um período de 7 meses para fazer todo o roadshow com os investidores, para receber propostas, negociar essas propostas, fechar com uma empresa, fazer todo o processo de diligência e assinar a escritura.
Você mencionou das duas etapas do processo, né? Os estudos que embasam uma tomada de decisão para depois o processo de venda. Em março se iniciou o processo de venda.
Exato, o estudo foi em setembro, como eu havia dito, em março a gente teve o green light da Ford para iniciar o processo de venda, e aí se concluiu com a assinatura da escritura em outubro de 2020. Então, a gente fica muito feliz porque foi um recorde em valor, em tamanho e também em tempo de execução. E a dificuldade também porque foi no meio da pandemia, ou seja, a gente começou o processo bem no início da pandemia, 100% desse roadshow foi digital. Então, ninguém poderia visitar o site, fazer reuniões presenciais. Então, foi tudo feito com reuniões através das plataformas digitais aí de reuniões. E ainda assim, a gente conseguiu chegar no resultado e ainda premiado aí com o prêmio Massa.
E a parte de marketing, nesse novo modo aí de se fazer negócio, o que vocês trouxeram aí pro processo?
Pois é, a gente teve que fazer um vídeo onde tivesse todas as características, o zoneamento, análise de mercado e também toda a parte interna do imóvel, né? Porque como os investidores não poderiam visitar em loco, e precisam entender como é que estava o imóvel. O imóvel era uma antiga fábrica, eles poderiam ou não utilizar as estruturas lá? Se utilizassem, qual que seria esse custo para retrofitar? E se não utilizassem, qual é o custo para colocar isso abaixo? Então, esse vídeo tinha que ser muito detalhado para poder dar essa segurança dessa informação para esses investidores, para eles poderem precificar da maneira correta. Então, foi enfim, um processo de comercialização novo para todos nós, mas que a gente conseguiu atingir aí resultados bastante satisfatórios.
Parabéns novamente aí pelo case. Voltando para o Rodrigo, né? O que está acontecendo agora com esse terreno emblemático? A CBR está envolvida nesse novo produto em desenvolvimento?
Sim, fomos. Aliás, agradeço ao Denis pelo case e a continuidade na comercialização, né? Nós iniciamos um processo de comercialização recentemente, o projeto ainda está em análise, né? Na verdade, ainda não tem toda a conceituação, ainda não fomos divulgados na mídia, né? Porque o empreendimento ainda não tem o nome correto que será levado a mercado, mas a gente já está trabalhando todos os conceitos principais, os diferenciais do projeto. E, na verdade, até é fácil falar de diferenciais naquele empreendimento, né? Se a gente for falar um pouco sobre quais são as questões mais relevantes para o empreendimento logístico, eu acredito que nós vamos dar um check em praticamente todos nesse empreendimento, né? Esse empreendimento, em termos de localização, ele está no coração, vamos dizer, da cidade, na zona sul de São Paulo. Um empreendimento com uma escala monstruosa, né? 460 mil metros quadrados de desenvolvimento. Naturalmente, o projeto ele tem como especialidade, né? E como conceito principal o uso para last mile, e dado todo esse conceito que eu já falei inicialmente no crescimento de e-commerce, a gente vê que existem outros diferenciais relevantíssimos para o mercado, que a maioria dos prédios são no modelo cross-docking, e existe uma preocupação com sustentabilidade. Um dos grandes diferenciais também são os acessos, né? Você tem múltiplos acessos na propriedade, o que dá essa facilidade de fluxo e movimentação dos caminhões. Esse empreendimento tem um pátio de estacionamento muito, muito confortável, né? Que é uma das grandes preocupações. Acho que a dificuldade no desenvolvimento de novos projetos é você conseguir ter a viabilidade, haja visto que você tem que deixar, preservar áreas de estacionamento muito grandes. A gente tem um diferencial que pode trazer, inclusive, outros usos para essa propriedade, que é a capacidade energética dele. Nós temos aí 30 megawatts já instalados e 90 megawatts possíveis de ser, de atingir esse máximo nesse empreendimento, o que nos dá outras variáveis aí, né? Tanto como a indústria automotiva que estava lá e utiliza bastante dessa capacidade, mas também como indústrias diferentes aí chegando, como é o caso de data centers, né? Então, crescendo e com uma conectividade grande também lá na região que auxilia essa oportunidade. Ainda assim, existe uma tendência pela localização, principalmente da indústria no segmento de congelados, né, que necessita do pátio, que necessita da energia.
De alimentos, né?
De alimentos, conectado aos alimentos e até o e-commerce crescendo, né, especificamente para a indústria de alimentos, é uma oportunidade muito grande para o site.
Só explorando um pouquinho mais essa questão do produto, eu sei que ele ainda está em desenvolvimento, o público-alvo, né, porque realmente 450 mil metros quadrados é um volume bem significativo. Então, a ideia é atrair grandes usuários e pequenos usuários também para esse modelo de last mile e esse grande, eventualmente até nesse conceito do que o mercado chama de fulfillment, aquele galpão de armazenagem mesmo?
Exatamente. Acho que o principal objetivo lá é para uso de logística, né? Sem dúvida. A gente tem outros conceitos, mas esse é o objetivo principal. Esse empreendimento ele vai ser desenvolvido, eles chamam de três setores, né? E de três a quatro fases, dependendo um pouco da demanda que já existe. E que a propósito a gente já tem um âncora bem encaminhado para lá, 80 mil metros quadrados caminhando para pré-locação. Então acho que já olhando para esse perfil de fulfillment center, que seriam os centros de distribuições de armazenagens principais das empresas. Mas a gente tem uma variabilidade bastante grande e a tendência que tem ali é de você ter empresas que cresçam em escala, né? Que podem iniciar, por exemplo, como as asiáticas chegando aqui no país, com pequenas operações, mas com muita pujança de desenvolvimento, né? Pegando pequenas áreas, mas podendo ir para os seus fulfillments lá dentro, como já grandes empresas já instituídas e que necessitam de uma qualidade e velocidade de entrega dos seus ativos.
Denis, voltando ao mercado de desenvolvimento, em linha com o que o Rodrigo comentou desse fenômeno nacional, né? De demandas aí por e-commerce, como é que vocês estão vendo a expansão desse setor aí de condomínios logísticos pelo Brasil? O que vocês veem de oportunidades aí?
É interessante falar isso, Terra, porque eu lembro que um pouquinho antes da pandemia, a gente fez um Real Talks também falando sobre logística, eu e o Rodrigo participamos. E na época a gente falava que não fazia muito sentido, os investidores estavam ainda muito concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Poxa, não faz sentido, né? Uma pessoa do Nordeste tinha que fazer uma compra no Mercado Livre e demorava uma, duas semanas para chegar. Não fazia sentido ter essa concentração só no Sudeste. Mas naquele momento, né, um ano e meio, dois anos atrás, o mercado de investimento ainda era muito reticente a realmente fazer investimentos fora desse eixo Rio-São Paulo, que é onde tem a maioria dos condomínios e é um mercado, obviamente, tem um volume maior, então acaba tendo um risco menor. Mas a gente viu que realmente durante a pandemia acelerou, né, o mercado do e-commerce, acelerou as demandas, acelerou o apetite desses investidores e isso realmente começou a ter um movimento de pulverizar realmente o interesse desses investidores, né? Então, a gente pode citar, ao longo da pandemia, né, não, além do case da Ford, a gente coordenou aí em torno de uns 10 processos de comercialização de terrenos logísticos, os quais boa parte já foram vendidos e boa parte estão em diligências, que em termos de volume, só para a gente mostrar o quanto o mercado está aquecido, a gente está falando em termos de valor de terreno em torno de 1,5 bi essas transações. Então, um volume muito forte. E foram transações que ocorreram em Cajamar, foram transações que ocorreram em São Paulo, na Marginal Tietê, na Mooca, um outro projeto emblemático que vai sair lá. Foram transações que ocorreram em Betim, em Minas Gerais. Transações que agora estamos em diligência também, projetos no Nordeste, em Fortaleza. Estamos com um projeto ongoing também na Bahia. Então, assim, realmente começam a ter projetos fora desse eixo, já tem bastante empresas ocupantes, né, que demandam essas áreas fora do eixo Rio-São Paulo, indo para o Nordeste, indo para o Sul, indo para o Centro-Oeste. Estamos agora iniciando um processo também em Cuiabá e a gente viu que é um mercado a ser explorado enfim, e tem muito interesse também das demandas. Então, realmente, a gente pode dizer que já houve um processo de nacionalização e eu acho que isso ainda vai intensificar nos próximos anos.
Bom, o papo está excelente, mas está na hora da gente encerrar. Então, agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Denis, agradeço aos espectadores que acompanharam essa conversa. Acho que trouxemos boas notícias aqui do nosso setor logístico e todas as oportunidades que a gente enxerga aí para proprietários de terreno pelo Brasil todo. Muito obrigado.
Esse foi o Real Talks, o podcast da CBRE Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de real estate.